Hoje então vamos prosseguir, não, com o estudo de ontem, e vamos ver alguns casos em que a oração é um misto de efeito sutil com efeito físico. Há um certo grau de oração que mescla estas duas características. Bem, uma oração deste nível, ela ajuda a debelar dúvidas existenciais relativas aos processos internos das pessoas. Então alguém pode ter uma dúvida interna, uma coisa muito interna, muito sutil, que ela não tem nem como revelar. Acontecem essas coisas com o ser humano. E o ser não sabe como resolver esta dúvida existencial. Ele pode, por exemplo, se perguntar: para que que eu nasci? O que que eu estou fazendo nesta terra? Tem pessoas que têm esta pergunta: o que que eu vim fazer? Porque tudo que eu faço não me corresponde no fundo. O que que eu vim fazer nesta vida? Isto é algo que muitos podem ter esta pergunta. Então ele tem esta pergunta e ele se põe a orar. Ele se põe a orar e a oração tem a possibilidade de dissolver esta dúvida. Eu não sei se a oração vai explicar para ele o que ele veio fazer nesta terra. Não é? Porque nós não precisamos dessa explicação. Isto é uma curiosidade humana o que nós viemos fazer nesta terra. Nós teríamos que viver o dia a dia inteiros e doados em função do Altíssimo. O que nós viemos fazer aqui, isso é uma curiosidade. Não precisa saber o que veio fazer aqui. Você vai vendo à medida que as coisas forem surgindo. Aí você vai vendo o que você veio fazer. Mas, primordialmente, você tem que se interiorizar, você tem que orar. E depois estas coisas vão aparecendo. E esses que têm essas dúvidas existenciais e que às vezes não há psicólogo que consiga ajudá-los e nem confessor que consiga ajudá-los, mas a oração pode sim resolver isto. E a oração pode resolver a tal ponto, tão profundamente, que ele não tenha mais necessidade de saber o que ele veio fazer. Bem, de um ponto de vista também sutil, a oração favorece que mudanças definitivas na nossa vida possam acontecer. Muitas vezes nós perguntamos: mas como eu posso fazer esta mudança? Não vou conseguir. Isto não vai ser possível. O meu karma não permite. A minha estrutura não permite. Eu não sei como fazer para fazer uma mudança definitiva. Você se põe a orar. Se põe a orar porque você pode ter alguma surpresa. Agora, na oração deste tipo, de você estar buscando uma mudança total, uma volta completa na sua vida, cuidado para quando esta mudança começar, você não se arrepender e não começar a aprender. Isto é muito comum. Há pessoas que chegam numa disposição verdadeira, entre aspas, e começam a orar. Quando as coisas começam a girar, não é bem como elas esperavam. E aí seguram. Isto é sério. Isto é sério. Porque nós não fomos verdadeiramente sinceros na nossa oração. Nós praticamente nos colocamos de uma forma que não corresponde à nossa verdadeira colocação. Porque quando nós chegamos a orar para que a nossa vida se transforme, nós teríamos que antes fazer um exame de consciência e dizer: eu vou mesmo seguir isto ou estou pedindo isto da boca para fora? Ter esta honestidade primeiro, para não gastar energia de oração. Energia de oração não se deveria gastar inutilmente. Então, para pedir que a sua vida se transforme, o que pode acontecer? Com a oração pode acontecer de tudo. Mas, para você pedir que a sua vida se transforme, você precisa estar realmente disposto a andar até com a cabeça para baixo e com os pés para cima. Bem, no campo dos efeitos físicos, neste mesmo grau, muitas dores podem ser eliminadas. Muitas dores físicas podem ser dissolvidas. Principalmente dores na cabeça. Essas dores na cabeça, se não são kármicas, podem ser dissolvidas na hora, por uma oração. Então, antes de tomar sedativos, antes dessas coisas, vocês experimentem orar. Mas não fazer da oração uma aspirina. Não é bem isto. Vocês podem, antes de usar os sedativos, orar. Mas podem fazer isto sem considerar a oração uma aspirina. Podem, não é? É uma questão de consciência. É só uma questão de consciência. E a oração também dissolve a insônia. Há pessoas que têm insônia, pessoas que dormem mal, que não conseguem dormir, que não conseguem se ajustar às horas de sono. Experimentem orar. Orar na intenção disto. Então pode orar a qualquer hora, não precisa só ser na hora de dormir. Porque a oração também pode despertar você e passar você a estar compreendendo as coisas em outro plano. A oração pode trazer uma revelação. Então você queria dormir, mas não é isso bem que a oração quer fazer. A oração pode ser que queira que você fique lúcido para, naquelas horas de sono, você lúcido, resolver alguma coisa, assumir alguma coisa. Então, para dissolver a insônia, se é isto que você está buscando, você ore a qualquer hora do dia, não precisa ser antes de dormir. E a oração, do ponto de vista físico, também neste grau, favorece a circulação da energia nos corpos. Certas dificuldades de circulação de energia podem ser resolvidas pela oração. A oração pode resolver tudo. Agora, nós temos um karma, temos uma responsabilidade diante dos nossos trabalhos kármicos e, embora a oração possa fazer tudo, a oração não deveria tomar o lugar da nossa ação. Então, se nos cabe chegar a um certo resultado através da nossa ação, não vamos ocupar a oração com isto. A oração tudo pode, mas nós temos certas obrigações, certas responsabilidades. Então é neste caso, não é, que às vezes nós temos que nós nos assumirmos. E a oração fica na cúpula da nossa intenção. A oração está sempre presente, mas nós temos que estar atentos para não abusar desta força, não abusar, e fazermos aquilo que nos cabe. E depois de termos feito o que nos cabe, aí sim apelar para a oração. Se nós entramos em algum processo de cura, a oração torna aquela cura muito efetiva. A oração pode confirmar uma cura. A oração pode colocar sobre uma cura um selo dela ser realmente uma cura verdadeira, uma cura efetiva. Vocês estão notando que existe um compromisso entre nós e a oração. Existe uma lei aí. Uma lei de unidade, uma lei de união, na qual a oração não vai fazer aquilo que cabe a nós fazermos, né? E nós não vamos apelar para a oração enquanto não fizermos aquilo que nos cabe. Aqui precisa estabelecer uma relação entre nós e esta grande força. Agora, quando nós oramos, algo que deve começar a acontecer É uma união entre o nosso corpo físico, o nosso corpo astral e o nosso corpo mental. E se esta união se faz, se esta união é conseguida, então esta mesma oração prossegue no processo de união e vai unir esses três corpos com o corpo seguinte, que já é um corpo bem sutil, que é o corpo da alma. Então a oração chega a este ponto, neste nível. Neste nível, a oração repele criações mentais negativas, nossas e dos outros. Porque há muitas pessoas que têm força mental, criam formas negativas e as projetam sobre nós. E nós ficamos com aquelas formas negativas em torno se a nossa aura as rejeita. Mas se a nossa aura está um pouco distraída, aquilo pode entrar. Aquilo pode entrar e pode nos influenciar. E nós começarmos a agir de uma forma que não é a nossa. Então é sempre bom, no orar, oferecer a oração para isto. Oferecer a oração para que haja esta limpeza nessas criações que estão sempre à nossa volta. Opiniões das pessoas sobre nós, reações das pessoas. Então uma pessoa acha que você é um santo e ela cria aquela forma e aquela forma artificial vem atuar. Ou ela pode considerar você um fascínora. Então aquilo também vem atuar. Enfim, nós estamos sempre atuados, isto é, nós estamos sempre sendo invadidos. E as pessoas não têm ainda esta neutralidade para estar diante do próximo. Nós estamos diante do próximo sempre criando conceitos sobre ele. E não tem outra alternativa para você evitar isto, para você repelir isto, você orando. Então, no seu processo de oração, você inclua esta intenção de todas essas criações mentais se afastarem da sua aura. Porque isso pesa muito e isto contamina muito a sua autenticidade, contamina muito aquilo que você é. E claro que aqui está implícito que a oração nesse nível atrai energias de outras dimensões. Existem outras dimensões de vida, existem outros planos de vida, onde há outras energias, energias diferentes dessas com as quais nós estamos habituados. E a oração atrai essas energias de outras dimensões. Veja, nós estamos falando de oração em um grau bem simples. Nós estamos no segundo grau. Então, temos que assumir este processo para realmente, um dia, nos tornarmos aquilo que se chama um super-homem. Super-homem não é isso das histórias em quadrinhos, não estou falando disso. Eu estou falando de um homem supra-humano, de um nível nosso além do nosso nível humano. E não se chega lá de repente. Nós vamos chegando lá, vamos nos aproximando. E esses primeiros contatos, esses primeiros impulsos se dão nos graus mais simples de oração, nos graus menos intensos de oração. Porque num grau muito intenso de oração, essas coisas já estão feitas em parte. Num grau intenso de oração, não se vai resolver esses problemas. Isso vai sendo resolvido gradualmente na nossa vida, no nosso ser, na nossa existência. Mas num grau bem simples de oração, como esse que estamos estudando, nós estamos já atraindo energias de outras dimensões. Então, se nós nos pomos a orar internamente para isto, nós mudamos completamente a energia desta sala. Em vez desta sala ser um aglomerado de formas mentais, cada um de nós tem uma forma mental e solta esta forma mental, ela fica voando por aí. Então esta sala pode se tornar um aglomerado de formas mentais. Se nós estivermos em oração permanente, se enquanto nós estivermos aqui criando formas mentais, Se nós estivermos em oração ao mesmo tempo, estas formas mentais vão sendo dissolvidas, compreende? Então a energia desta sala muda completamente. A energia desta sala pode mudar de tal forma que uma pessoa que entrou aqui com dores saia daqui sem dor alguma. Uma pessoa que entrou aqui com um problema existencial sai daqui sem problema algum. Isto pode acontecer. Mas precisa que haja aqui um processo de oração paralelo ao processo que oficialmente está acontecendo e que nós estamos buscando. É preciso que haja esta oração presente para que tudo se transforme, realmente tudo se transforme, e não que se transforme através de formas mentais. Porque nós temos muitas formas mentais e, de repente, podemos melhorar as nossas formas mentais, mas são sempre formas mentais. E a oração tem o poder de dissolver isto. A oração tem o poder de nos levar ou a ter uma mente mais pura, ter uma mente neutra, uma mente que consiga existir, funcionar, sem estar criando formas que nem sempre são positivas para todo mundo, e com a oração isto vai ficando resolvido. E a oração também fortalece a compaixão. Se nós tivermos uma semente de compaixão em nós, se nós tivermos uma intenção de sermos compassivos, isto não vai sendo aumentado você bombeando com uma bomba de gás. Mas isto pode se ampliar muito, isto pode se aprofundar muito através de uma vida de oração, através de um processo de oração. Então nós podemos ter uma alma já com uma certa compaixão e através da vida de oração aquilo se amplia e vai passando para os outros corpos nossos. E a esta altura, a oração pode também desobstruir canais nossos que podem estar obstruídos, sem que a gente saiba. Porque basta uma insistência num certo pensamento para você obstruir um canal interno teu. Então, como nós não sabemos a quantas andamos neste campo, não? Não há raio-x para isso, não há ultrassom para isto. Você está sempre em oração. Você está sempre em oração que os seus canais vão sendo desobstruídos. E é muito importante que os canais não estejam obstruídos. Porque um canal obstruído pode deixar de receber uma energia que o ser tem direito, que o ser poderia receber. Mas algum canal pode estar obstruído. Nós temos um corpo etérico, temos um sistema nervoso físico, temos um sistema nervoso que não é físico, que é o sistema dos nadis. E assim como o nosso sistema nervoso físico pode estar prejudicado, se o nosso sistema de nadis, o nosso sistema nervoso sutil fica obstruído, isto é muito grave. De forma que isto é o contato entre nós e os mundos internos, e os mundos sutis, e os mundos superiores. Enfim, a oração, qualquer que seja, a oração dedicada a isto, a oração levada a este nível, a este plano, vai fazer um grande trabalho. No plano físico, a oração é anticancerígena. Muitos seres têm esta possibilidade de ter um câncer manifestado. Porque nós temos nossos corpos feitos por lei de hereditariedade. Então, em muitos de nós, há a possibilidade disto vir a se desenvolver. A oração é anticancerígena. E ela pode desintegrar células que não participam do conjunto das nossas células. A oração pode fazer isto, a oração pode fazer este trabalho. E isto pode ser um trabalho consciente, pode ser que uma pessoa saiba que tem um câncer, se colocar a orar e este câncer ir se resolvendo, como isto tudo pode ser subjetivo, inconsciente e tudo acontecer sem que a gente tenha o menor conhecimento. Isto pode ser também no mundo da oração. Agora, nesses casos, a oração só age se o indivíduo quiser realmente viver. Porque às vezes ele está rezando para curar um câncer, mas não por vontade de viver. Ele está rezando porque ele não quer mais ter o câncer, compreende? Ou ele não quer padecer. Então ele reza para isso. A oração faz efeito, nesses casos, quando nós realmente queremos viver. Quando nós não temos nenhuma intenção de entregar a nossa vida. Porque esta vida que a gente tem aqui parece uma coisa muito, muito esquisita, mas esta vida é um dom. Isto chama-se o dom da vida, em uma certa linguagem. Mas precisa ver o que estamos fazendo deste dom. Se nós estamos fazendo um dom para comprar apartamentos, para comprar eletrodomésticos, para comprar automóveis, se é isso que estamos fazendo do dom da vida, o mínimo que pode acontecer é um câncer mesmo. Agora, o dom da vida é preciso que esteja muito na nossa consciência, para que essa atividade da oração não seja desperdiçada. Agora, propicia que os conhecimentos e a sabedoria consiga se incorporar em nós. Muitas vezes, um conhecimento está um pouco distante daquilo que são os nossos interesses. E é um conhecimento verdadeiro, autêntico, real, válido para nós como elemento evolutivo. Mas nós não temos interesse por isso. Nós queríamos conhecer outras coisas. Queríamos estar sabendo outras coisas. E nem tudo que a gente está querendo saber é aquilo que a gente deve saber. Na maioria dos casos não é. Vocês veem, como uma pessoa entra numa faculdade, tudo aquilo que incutem nele são coisas que ele não precisaria saber. Se ele não soubesse aquelas coisas, ele viveria muito melhor e chegaria a saber aquilo que ele tem que saber para a vida dele. Então, a oração, se nós temos consciência destas coisas e se oramos, a oração pode ir nos recolocando em certos trilhos. A oração pode ir nos recolocando em certos caminhos. E se ela vai nos colocando no nosso caminho, a oração vai criando campos de luz. A oração vai criando campos de clareza em torno de nós. Em nós e em torno de nós também. E esses campos de luz criados pela oração, esses campos de clareza, esses campos dissolvem outros campos que possam estar sendo formados também. Porque nós somos seres duais. Nós somos positivos, negativos, nós somos masculinos, femininos, nós não somos ainda seres unidos, nós ainda não somos uma unidade. Então, num campo seu, pode-se estar criando uma coisa positiva e no outro uma coisa negativa, sem que você perceba. Então, a oração contínua, permanente, estão vendo quantos motivos há para se orar sempre? Mesmo que você seja feliz, mesmo que você esteja contente, mesmo que você esteja grato à vida única por tudo que você recebeu, mesmo que você tenha saúde, que não te falte nada, que você esteja lúcido, mesmo assim, há tantos motivos para orar que você não percebe coisas que estão em potencial, coisas que são probabilidades. E que você não tem conhecimento disto. Então, mesmo que não haja um motivo consciente para orar, se ponham a orar. Porque há outros motivos que vocês não se dão conta, que vocês não têm ideia do que sejam. Com a oração disponível, com esta prática disponível, nós podemos sim estar muito mais atuantes na nossa perfeição, no nosso caminho de perfeição. Agora, começa uma mudança interior, de repente. E mudança é sempre positivo. Mesmo que não haja um motivo consciente para uma mudança, se ela começa a acontecer, deixe acontecer. Porque mudança é sempre bom. Mudança é sempre positivo. Quando esta mudança vem do próprio interior, quando esta mudança vem do interior das nossas intenções. E quando estas mudanças começam a acontecer sem a nossa colaboração, essas mudanças começam a incomodar uma parte do ser. Porque o ser ainda não é unido, o ser ainda não está purificado. Então, você chega a perceber que uma mudança seria justa, mas que esta mudança começa já a te incomodar. E você não sabe de onde vem esse incômodo. Esse incômodo pode vir das células, pode vir das próprias células físicas, que estão habituadas em um certo padrão. E a mudança vem para mudar o padrão. E aqui às vezes precisa um pouco de oração. Precisa orar para que esta mudança predomine, que esta mudança não recue, que esta mudança não fique incubada, que seria, dentro do tempo calendário no qual nós vivemos também, uma perda de tempo. E nesse mesmo nível, a oração aquieto emocional, a oração aquieto mental, e no fazer esta quietude no mental e no emocional coletivo, a oração, neste caso já uma oração grupal, não? Uma oração coletiva, isto pode fazer com que o planeta suporte certas mudanças, ele também, e pode fazer com que certas mudanças planetárias não se deem com tanta vibração, com tanta força, com tanta destruição. Uma destruição necessária. Necessária por causa das resistências. Se não houvesse resistência, não precisava haver destruição. E a oração grupal, a oração coletiva, se vocês conseguirem formar grupos de oração que não queiram nada para si, isto é um outro nível de grupo, hein? Isto é um outro nível. Isto já entra num outro trabalho. Então existe um grupo de oração e este grupo é muito nobre, muito útil, muito bom. Ele tem uma finalidade. Mas se vocês conseguirem seres doados, nítidos, claros, verdadeiros, orando por orar, o efeito vai ser planetário. O efeito vai ser para grandes grupos. E vocês veem que há grandes grupos, há nações ou conjunto de nações que estão bem escuros, que estão muito na treva. E aqui um grupo de oração planetário que ore por orar, isto vai influir nesses fatos planetários. Esses grupos de oração coletivos, grupais, que não estão orando para si, podem produzir mudanças climáticas, podem produzir neutralização para efeito estufa. Não sabemos em que grau, porque não somos cientistas para estar medindo estas coisas. E nem precisamos medir, porque o importante é que aconteçam. Não é na proporção em que acontece. E a oração não cogita de estatística. A oração, nesse nível, não cogita sequer de saber se estão acontecendo as coisas. A oração não cogita de nada disto neste nível. A oração ora porque ora. E esta é a oração que vai realmente influir em coisas grupais, em coisas coletivas, em coisas maiores. Bem, vamos passar para o terceiro nível de oração, porque tem mais um pouco de poder aqui para ser usado. Nós podemos ter, através de formas, pensamentos que criam sobre nós, ou podemos ter, através de formas, pensamentos coletivas, que podem se materializar, podem se transformar até em objetos físicos. E se essas formas, pensamentos entraram no nosso corpo enquanto não eram físicas e não foram expulsas, elas podem se solidificar lá dentro. Então você pode ter um implante físico e não sabe, dentro do teu corpo. Então, aqui tem um tipo de oração que considera isto. Tem um tipo de oração que considera isto e que pode desativar estes implantes. E quando ele é desativado pela oração, mesmo que ele já tenha começado um processo de materialização, ele vai se dissolvendo, ele vai se desmaterializando. Seria muito importante se em um grupo espiritual houvesse um núcleo orante sem motivo. Seria muito bom. Claro que em um grupo nós podemos orar por muitos motivos. Já vimos que a oração regenera a terra, não é? Que a oração lida com as plantas, com os vegetais, faz curas nas pessoas. Isto tudo está aí. Mas seria muito importante nos grupos espirituais se aquelas pessoas que têm possibilidade, porque nem todos podem, pessoas que têm possibilidade, tenha alma para orar sem motivo, isto teria que acontecer nos grupos espirituais. Porque esses que oram sem motivos podem colaborar muito para processos coletivos, para processos grupais e também para se dissolver certas formas que se introduzem nos grupos e que ficam funcionando nesses grupos. Vamos dar um exemplo. Nós aqui em Figueira temos a proposta de não ficarmos lendo coisas que não dizem respeito ao nosso trabalho. E isto não é um rigor excessivo, não. Porque suponha que você vai procurar um livro que te interesse, ou um livro que te interessou. Aquilo, independentemente de ser uma distração para você, e de estar furtando a energia que você devia estar aplicando no trabalho, você está aplicando na leitura daquele livro. Aquele livro pode estar criando dentro de você um dispositivo destes. Nós não estamos aqui querendo dizer que só se leia os nossos livros. Estamos querendo dizer que a gente não se abra para essas forças que estão circulando sem antes uma consulta ao eu superior, ao eu interno. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Onde eu estou, tem uma pilha de livros desta altura que as pessoas me mandam. A pilha está crescendo. E eu não toco em nenhum livro daquele se eu não tenho um sinal. Porque eu sei que aquilo pode criar dentro de mim uma forma, um dispositivo que vai prejudicar o que eu venho a dizer aqui. Repito, eu não estou pregando isolamento. E também não estou pregando fanatismo. O que nós estamos querendo dizer é que neste nível de oração, nós já devíamos estar capacitados por consultar o próprio eu interno antes de fazer alguma coisa. Uma oração, então, assim como dissolve coisas que se introduzem nos nossos corpos e nos nossos veículos, uma oração abre também portas para outras dimensões. Abre porta para outras dimensões, e aqui nós temos que ter um processo de seleção já formado. Porque nos abrirmos para outras dimensões, nós podemos encontrar de tudo. E se a oração é imparcial, ela nos abre para outras dimensões, inclusive como prova. Ela não está querendo nos provar, ela é uma prova em si, ela tem isso em si, tem essa possibilidade. Então você faz um contato com outra dimensão, ela te abre uma porta. E vamos ver o que você faz ali. Vamos ver como você age, como você se comporta ali, naquela outra dimensão, naquele outro nível. Onde você vai encontrar formas de todos os tipos. E de onde você deve sair incólume. De onde você deve sair livre, liberado e não contaminado. Veja, se um curador, não precisa ser um curador, se um terapeuta está tratando de um outro, e se ele não tem uma vida de oração, ou melhor, se ele não está ali lidando com o outro, fazendo contato com o outro, manipulando energias e forças, às vezes forças doentias, manipulando aquilo, produzindo ali um certo efeito. Se ele não tem uma vida de oração, ele vai ficando contaminado com aquilo também. E um ótimo terapeuta, um excelente terapeuta que possa ser de grande valia para muitas pessoas, sem querer vai ficando contaminado, sem querer vai ficando influenciado por tudo aquilo com que ele mexe. Porque quando você mexe com uma coisa, você cria karma, sempre. Qualquer ação vai criando karma. Então, se essa ação de mexer com as forças dos outros, com a contaminação alheia, se isto não é acompanhado de uma oração contínua, de uma oração permanente, de uma oração simultânea, você vai ficando contaminado sem perceber. E um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, de repente nós temos aí um terapeuta imprestável. Imprestável. Cheio de coisas nele, na cabeça dele, na hora. Cheio de coisas, imprestável. Tudo coisas que ele foi absorvendo. E que por falta desta prática contínua, permanente, ele foi se tornando um receptáculo de todas estas coisas. Agora, nesse mesmo nível, a oração vai nos colocando em contato com os discos solares. E os discos solares, como vocês sabem, estão aí, não é? No planeta, no planetérico. Os discos solares têm todo o conhecimento que este planeta tem direito, porque o arquivo da instrução manda para cada filho, para cada planeta, para cada seu filho no cosmos, no universo, a instrução que ele precisa, a instrução que ele tem direito. Então, a instrução a qual nós temos direito estão nos discos solares. E pode-se perguntar, mas como eu entro em contato com o disco solar? Eu não sei nada disto, eu não tenho um instrutor, não sei como fazer isto. Você ore, você vá orando, que a oração se encarrega. A oração se encarrega desse processo, se é que você tem que entrar em contato com isto. Agora, muito importante é que uma vida de oração de verdade, uma vida de oração verdadeira, cria condições para a hierarquia se aproximar um pouco mais de nós. A hierarquia se aproxima de nós o quanto pode. Mas nós podemos também colaborar um pouco. Nós podemos também nos limpar um pouco. Podemos ficar um pouco mais leves. Podemos ficar um pouco mais ligeiros. Menos pesados. E aí nós estamos criando condições para esta aproximação ser maior. E quando a hierarquia tem campo para se aproximar de nós, aí abre-se um outro campo, que é para hierarquias de um outro nível do universo também irem se aproximando. Aqui eu estou me referindo aos anjos e aos arcanjos, que são de um outro nível do universo. Então, nós temos aqui o nosso universo espiritual, terrestre, não? Onde nós encontramos a hierarquia planetária. Esta hierarquia planetária, se encontrar a forma de se aproximar de nós, ela conscientemente está abrindo caminho, ela está sendo um instrumento para abrir caminho, para nós entrarmos em contato com hierarquias de outros níveis do universo. E os anjos e os arcanjos, que são consciências puras, que é uma coisa que nós não podemos conceber porque não somos puros. Mas nesse universo vizinho, neste universo dos anjos, dos arcanjos e desses tipos de vida, dali vem pureza. Seria muito necessário que esses seres, essas consciências, pudessem se aproximar um pouco mais de nós. Nós temos sim a ver com isto. Isto não é algo que caia do céu, não. Nós temos a ver com isto. Então nós já sabemos que a oração pura, a oração verdadeira, a oração real, permite que a hierarquia desça mais um pouco. E no descer mais um pouco, pode estar havendo aí algum contato, algum canal com a pureza. Com a pureza em si. Bem, aqui nós teríamos que ter força para manter a fé. A fé é algo que está dentro de nós, mas que nós podemos afastá-la. E nesses casos em que a oração está nos proporcionando uma abertura de verdade, a própria oração tem o poder para manter a nossa fé. Tem o poder para nos manter em fé. Nós teríamos que ter consciência destas coisas. Teríamos que saber estas coisas e teríamos que registrar, bem registradas essas coisas. Que é para nós permitirmos que isto tudo aconteça, que isto venha a acontecer. Bem, nós temos grupos de orações, não é? Temos encontros de orações e todo tipo de oração é válido. Agora, teríamos que reconhecer que se de tantos orantes há aqueles que estão mais afinados com esta oração menos material, se esses seres conseguirem se reunir, vai ser de grande efeito para o grupo todo. Claro que aqui precisa ter cuidado com a separatividade, precisa ter cuidado com o orgulho. Olha, o orgulho vai até o fim. O orgulho vai até o fim. Santa Teresa se achava orgulhosa. Isto quer dizer que o orgulho vai até o fim. Nunca é demais você estar olhando para o seu orgulho, para não deixar que aconteça de você estar formando grupos de oração por orgulho, que não vai adiantar nada. Não vai adiantar coisa nenhuma. Se você não tem como entrar em um certo nível de oração, você não vai para lá artificialmente. E nem se misturando com aqueles que podem fazer isto. Então é preciso olhar muito para o próprio orgulho, para nós chegarmos a realmente ter esta possibilidade de formar grupos de oração que não querem nada. É muito válido a gente querer as coisas. O querer é uma grande força. O querer. O querer é o primeiro raio. É uma grande força. Então quem quer uma coisa com oração deve ser respeitado, deve ser mantido e ajudado. Mas tem um nível de oração que é não querer nada, que é a oração por ela mesma. E se conseguir um grupo como esse, olha, um grupo não precisa 20, 30, 40. Um grupo pode ser dois. Um grupo pode ser dois. Um grupo pode ser três. Para aumentar de dois ou três, já precisa estar pedindo proteção. Porque tudo pode acontecer. Porque o orgulho vai até o fim. Então precisa que a gente tenha essas coisas todas na consciência. E que a gente peça mesmo em oração, humildade. Peça pela humildade, peça por humildade. Porque aí nós vamos nos colocando ou vamos sendo colocados no lugar correto para orarmos de forma verdadeira, eficiente e real. Olha, o planeta nunca precisou tanto disso, nunca. Mas são necessários todos os graus de oração, todos os tipos de oração. E por meio da humildade, nós podemos nos colocar no nosso grau, no nosso lugar, porque ali é que nós vamos realmente funcionar.